A gente tem falado tanto de ensino híbrido, né? Desde o ano passado, a gente vem falando com a retomada das aulas presenciais, o ensino vai ser híbrido, mas exatamente o que é o ensino híbrido? Como funciona? Ele sofreu adequações, mudanças durante a pandemia? A gente vai entender esse assunto com o professor Robson Guedini, que é coordenador pedagógico de um sistema educacional, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem com você? Prazer
Tudo
enorme estar
certo.
aqui.
Bom, a gente tem falado tanto de ensino híbrido, né? O que é o ensino híbrido? É uma mistura do presencial com o online ou tem algo mais?
Pois então, essa é a premissa, Luciana. Para ser o ensino híbrido, tem que ter um momento presencial, de sala de aula, com o professor direcionando tarefas, né? E também um ensino online, que está conectado com aquilo que acontece de maneira presencial.
Isso não é novidade, né? Já existia antes da pandemia.
Não, há um bom tempo já, só que na prática, muitas coisas, quando o assunto é tecnologia, a gente foi forçado a usar cada vez mais devido à pandemia, né? Muitos recursos tecnológicos já existiam por aí há 5 até 10 anos, né? Algumas instituições de ensino já os utilizavam, mas na prática a gente muitas vezes via uma sala de aula bem focada no ensino mais tradicional.
O que as escolas precisaram fazer para se adequar?
Ah, o professor teve que correr atrás em conhecer mais essas tecnologias, né? Se aprimorar quanto à usabilidade dela, adequar também, utilizar ela tanto do celular quanto do notebook. Conhecer formas de gravar vídeo, formas de transmitir esses vídeos, mas principalmente como captar a atenção dos alunos, promover a interação com eles, foram grandes desafios que foram superados aí para que, de fato, a gente conseguisse praticar esse ensino de maneira online, né?
Então, quer dizer que o ensino híbrido não é tão simples quanto a gente imagina quando a gente pensa nesse sistema, né?
Exatamente. O que aconteceu no passado, a maneira muito emergencial, foi das escolas criarem estruturas, cada uma do melhor jeito, da melhor maneira, de acordo com o seu contexto, em pegar um conteúdo que o professor tinha para passar e transmiti-lo aos alunos, para dar um acesso remoto a esse conteúdo. E daí valeu a tudo que foi feito: gravar videozinho no WhatsApp, criar um canal do YouTube, mas também preparar um material físico, tirar um xerox, encaminhar numa sacolinha para que o aluno pegasse na segunda-feira e entregasse na sexta-feira. Foram formas de levar o ensino no ano passado. Mas quando se pensa em ensino híbrido, temos que pensar em algumas coisinhas a mais para que, de fato, ele seja esse ensino híbrido, né? O exemplo mais prático é: o professor tem que entender que planejamento é tudo. Aquilo que vai acontecer na sala de aula, esse professor vai ter que direcionar para que em casa se complemente, muitas vezes, ou, quando o assunto é híbrido, a gente pensa em metodologias ativas, né? Às vezes a aula começa primeiro em casa, numa sala de aula invertida, por exemplo. O professor dá toda uma tarefa de leitura, de visualização de conteúdos, para que o aluno assista vídeos, faça uma pesquisa preliminar, e que daí ele vai continuar a aula quando estiver de maneira presencial. Então, é uma grande troca, né? Esse professor e esse aluno tem que caminhar muito juntos e tem que ter uma intencionalidade pedagógica em cada uma das coisas que acontece. Não é só assista esse vídeo do YouTube aqui ou acesse esse canal aqui, não. Tudo tem que ter um porquê e tudo tem que estar alinhado a um bom planejamento.
E depois da pandemia, o que que vai ficar desse ensino híbrido?
Olha, Luciana, eu sou um defensor ferrenho do EAD. Acredito no EAD grandemente. E há muitos anos falo que a gente precisava investir mais isso em nosso país. Cresceu muito, ampliou-se muito as estruturas de ensino educacional que usam ambientes virtuais de aprendizagem, né, para facilitar o dia a dia das pessoas. O que eu espero é que todo esse grande aprendizado, as escolas possam continuar mantendo isso nas suas estruturas, disponibilizando conteúdos de qualidade para o aluno fazer em casa, disponibilizando tarefas complementares, direcionando um saber e um aprender que seja mais completo, né? Porque se a gente pegar tudo isso que a gente está agora tendo que fazer em casa de maneira forçada, e usar agora com bem maior, com uma intencionalidade maior, a gente vai ver quanta coisa boa foi produzida e quanta coisa boa pode ficar à disposição ainda das famílias, das escolas, dos alunos em si, né, e de toda a sociedade. Eu desejo que isso aconteça, sou sincero em dizer.
Eu percebo pela minha filha, pelos canais que ela acompanha, pelos professores dela, que muitos professores, eles têm canais no YouTube, né? Eles são conhecidos, famosos, inclusive, no YouTube, entre a garotada, entre os estudantes.
Exatamente. Da noite para o dia, teve professor que teve que fazer, literalmente, um estúdio de gravação em casa, Luciana. Teve que começar a pensar em maquiagem, o som... Teve que pedir licença pro carro do ovo e da pamonha, que passava todo dia naquele horário na frente da casa, bem na hora da aula, né? Dizendo, ó, por favor, passa depois, porque agora eu tô dando a minha aula. O pessoal teve que se readequar para conseguir fazer essa aula. Mas o maior desafio também foi conseguir acesso à rede, à internet, foi bem comprometida, né? Foi bem difícil transmitir muitas vezes. Mas principalmente a cultura. Muitas vezes, entende-se que estar online é lazer. E desconstruir isso foi um grande desafio, tanto para o professor, quanto para os alunos, e para as famílias ainda muito mais. Então, o professor, ele se reinventou na pandemia. Ele teve que, da noite para o dia, sair do anonimato, às vezes, da sala de aula, para aqueles 15, 20, 30 alunos, para um grande palco chamado mundo virtual, onde todo mundo acessa, todo mundo vê, dá like ou dislike, né? Essa é a grande verdade.
Mas e a questão das avaliações? Ainda é difícil fazer uma avaliação online?
Olha, ela vai envolver outros aspectos. A gente tem que pensar que a avaliação ela não pode ser fechada apenas naquela avaliação tradicional, né? Da famosa prova, com 10 perguntas, perguntas objetivas, perguntas discursivas, não. A gente pode entender a avaliação como um processo, né? Que ocorre o tempo todo. Então, esse professor pode avaliar pelas participações. Ele pode propor atividades colaborativas feitas de maneira online, que os alunos acessem um arquivo, que todos tenham acesso simultaneamente e preencham aquele arquivo. Ele vai visualizando isso e vai dando pontuações, participações no meio de um momento que nem esse, que nós estamos fazendo aqui virtual, entregas também, e principalmente entender que há um tempo e um momento diferente para cada um agora, quando o assunto é o momento da pandemia, e fazer esse ensino em casa, numa estrutura de home office que nós temos que trabalhar e que os alunos têm que estudar, né? Então, não adianta querer marcar um dia e um horário para uma prova. Muitas vezes não dá certo. O que a gente tem que fazer é propor datas e, dentro daqueles períodos, esse aluno fazer entregas e, assim, a gente possa avaliar ele com uma boa qualidade, né? Que seja justo, né, Luciana? Senão, a gente pode cometer um grande erro de ser injusto com um aluno que às vezes não conseguiu acessar naquele dia, naquela hora, porém, ele fez outras entregas, teve outras participações. Então, a avaliação tem que ser vista dessa maneira, uma maneira um pouco mais ampla.
Bom, o que a gente sempre ouvia antes da pandemia é que a sala tradicional, a sala de aula tradicional, perdia na competição com os aparelhos eletrônicos, com a concorrência com a internet. Agora ela está mais próxima, mais aliada a tudo isso?
Tá, com certeza ela está. O professor, quando ele coloca o videozinho dele no YouTube ou no Instagram dele, na rede social, ele consegue captar desse aluno aquele olhar que aquele aluno antes tinha usando esse seu aparelho celular. Agora, o difícil é manter essa atenção, porque ainda assim a gente luta com aquela questão de ter recursos tecnológicos interessantes, atraentes, né, atrativos para que aquele aluno participe. O professor pode usar um fundo interativo bonito, ele pode dar uma brincada na voz, mas se ele não der aquela animada, ele já perde a atenção dos alunos, né? Então, o que aconteceu muito, como tu falou nisso na sua fala, muitos professores se tornaram verdadeiros youtubers, né? Showmans, né? Para conseguir a atenção da turma ali junto com ele, né? E se o professor começa a falar meio no mesmo tom, do mesmo jeito, naquela mesma voz, as câmeras se fecham e a gente não vê mais ninguém presente. Essa é a grande verdade, né?
Ou seja, um desafio, né?
Total.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana. Boa tarde para você também. Grande abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o professor Robson Guiedini, que é coordenador pedagógico de um sistema educacional aqui do Paraná, e ele nos falou sobre o ensino híbrido, como funciona exatamente o ensino híbrido, né, e que ensinamentos a pandemia trouxe para esse processo.